UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui na UFMG Educativa. Fazer um pequeno histórico aí para vocês. Olha só, no dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças. Desde março de 99, o Conselho Federal de Psicologia proíbe a prática de intervenções que tenham o objetivo de curar alguém da homossexualidade. Porém, na última semana, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, concedeu uma liminar que, na prática, torna legalmente possível que psicólogos ofereçam pseudoterapias de reversão sexual. A decisão gerou polêmica e impulsionou uma onda de manifestações contra a chamada cura gay. Para a gente falar um pouco sobre essa questão, né, trazer aí os problemas que trazem essa decisão, converso agora com a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, pesquisadora do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, nossa colaboradora aqui com o Prisma também, professora Joana Ziller. Muito bom dia, professora. Sempre muito bem-vinda aqui na UFMG Educativa. Obrigado pela participação.
Bom dia, Lolis. Bom dia para todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
Legal, professora. Começar o nosso papo falando dessa decisão, né, do juiz Valdemar de Carvalho. Ela efetivamente modifica, em que ela, né, efetivamente modifica a resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre tratamentos de reorientação sexual, professora?
Então, essa resolução, na verdade, torna sem efeito uma parte dessa resolução, a liminar torna sem efeito uma parte da resolução, que é exatamente a que estabelece que esse tipo de orientação não pode ser feita, né? Esse tipo de terapia de reorientação não pode ser feita. É muito importante a gente pensar assim, que uma pessoa que procura psicólogo, muitas vezes está se sentindo, precisa de amparo, né? Ela está atrás de amparo, ela está se sentindo mal com a família, mal com a sociedade, ela está buscando ajuda, né? Quando esse tipo de terapia é liberado, o que acontece é que, ao buscar ajuda, essa pessoa pode se deparar com mais repressão, mais do que ela já sofre na sociedade como fruto da homofobia. Né? Isso é um grande problema, né? Porque normalmente o que a pessoa precisa é de entender que ser homossexual não é um problema. Ser homossexual não é uma doença, não deveria ser uma questão tão relevante assim para a sociedade. Entretanto, o que esse tipo de liminar permite é que, ao buscar um amparo, a pessoa seja recebida com mais um julgamento, com mais uma acusação. Isso é muito negativo.
Pois é, professora, aí que está a questão, né? Muitas das pessoas que estão defendendo aí essa liminar estão argumentando justamente isso, se a pessoa quiser, que se ela não estiver sentindo a vontade, mas o problema está justamente aí, né, professora? Isso não pode ficar, a decisão pessoal não é tão simples assim, né? Isso aí vem de um histórico de homofobia, de violências.
Exatamente. A gente precisa pensar que, na verdade, o que precisa ser feito na sociedade é combater a homofobia. Por que é que as pessoas não se sentem à vontade com a própria orientação? As pessoas não se sentem à vontade quando se descobrem gays, lésbicas, bissexuais, quando percebem que são pessoas trans, porque elas vivem num ambiente hostil. Isso não tem nada a ver com a homossexualidade ou a transexualidade em si. Tem a ver com a nossa inserção social. Então, nesse sentido, é preciso estabelecer políticas públicas que combatam a homofobia e não liberar tratamentos que, na verdade, não passam de charlatanismo. Ainda tem essa questão, né? Quando a gente está falando desse tipo de terapia, há uma série de estudos e de casos que estão sendo agora divulgados pela imprensa em geral que mostram isso, que as terapias de reversão são, na verdade, charlatanismo. Né, e que levam as pessoas a muito mais sofrimento do que aquele a que elas já estavam expostas.
Uhum. E aí, pensando, professora, nessas informações e desinformações, né, circulando aí nas redes, WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube também, como que as mídias digitais conseguem, e conseguem não, né, como é que elas podem modificar o sentido de uma informação, criar uma narrativa própria e trocar um pouco o sentido da coisa?
Pois é, essa é uma grande questão para a gente. Eu também sou pesquisadora de comunicação digital, uhum. E essa é uma grande questão para a gente, porque o fato de todas as pessoas poderem falar o que querem nas redes sociais é ótimo, né? Mas se por um lado ele possibilita que vozes divergentes apareçam, vozes que antes não apareciam, apareçam, por outro lado também ganham muita força boatos, né? Que, na verdade, sempre existiram, né, Lolis? A gente sempre teve boato no local de trabalho, no ambiente familiar, enfim, por aí. Mas quando eles circulam na internet, muitas vezes eles ganham força de verdade, né? Então, o que a gente tem visto nas últimas duas semanas, não só em relação a essa questão da liminar da cura gay, mas também àquela exposição que foi censurada, uhum. Queer Museu, elas têm alguma relação, né? Então, o que a gente tem visto é uma série de boatos a esse respeito. Especificamente em relação a liminar, o que se diz, inclusive está lá na decisão do juiz, é que o CFP estaria proibindo a pesquisa científica relacionada à homossexualidade, o que é uma inverdade, né? O que o CFP regula não é a pesquisa científica, é o exercício profissional dos psicólogos. Uhum. Então, é preciso separar muito bem o joio do trigo, nesse caso, e nos outros também.
Uhum. E aí, professora, pensando mais uma vez nesse contexto, né, da internet, das redes, dessa troca aí ativa, né, entre os internautas e tudo mais, que a gente vê aí, né, um assunto sério, mas que cria também memes, né, algumas piadas surgem, e eu queria, sim, a sua opinião aí sobre isso, se é um momento que cabe piada, se as piadas também podem ter uma força aí contra a questão, como é que é, professora?
Olha, outro dia eu estava vendo um documentário sobre o humor, que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: é muito fácil passar a mão na bunda do mendigo, eu quero ver fazer graça passando a mão na bunda do guarda, né? É claro que isso é uma brincadeira, né, do humorista que estava explicando o que é humor na opinião dele,
uhum.
Mas ela, se a gente pensar um pouquinho, ela diz respeito a como é que o humor lida com as fragilidades que estão colocadas na sociedade e com o poder que está colocado. O humor é sempre uma ferramenta muito potente e muito bem-vinda. Agora, é preciso que ele não seja usado para reforçar as hierarquias que já existem, para bater mais nas pessoas que estão vulneráveis, que já estão vulneráveis. O humor é muito mais interessante quando ele é usado para ir contra os poderes estabelecidos.
Uhum. Legal. E, professora, agora pensando em uma outra argumentação também que a gente acompanha aí, né, nas redes, uma argumentação, na verdade, rebatendo os apoiadores dessa decisão aí, né, que fala que... que fala que quem precisa de cura são os homofóbicos, que são os verdadeiros doentes. E eu queria trazer essa questão, professora. A gente pode colocar aí homofobia como doença ou ideologia, essa questão de escolha, a gente não coloca nesse ponto também, professora?
Olha, isso depende muito de como é que a sociedade... O que é doença e o que não é doença depende muito de como é que a sociedade se estrutura, né, Lolis? Durante muito tempo, situações que eram vistas como doença deixaram de ser e outras entraram no rol das doenças. Então, a homofobia é um grande problema da sociedade hoje, das mais diversas sociedades. No Brasil, a gente tem números alarmantes, assim, a cada 25 horas uma pessoa é assassinada exclusivamente por ser homossexual. Isso mostra como é que a nossa sociedade está doente nesse sentido, né? É preciso, quer dizer, o que é que a gente pode fazer nesse sentido? Eu não acredito muito que classificar a homofobia como doença vai resolver alguma coisa. Eu entendo que é preciso que a gente trabalhe, estabeleça políticas públicas no sentido de trabalhar nas escolas, pensar em educação, e mostrar para as pessoas, desde que elas são bastante jovens, que a diferença é constituidora do ser humano, né? Constituidora é o que nos define em relação a outras espécies. Agora, também vale muito a gente pensar o seguinte: a homossexualidade está presente numa enorme diversidade de espécies, Né? A homofobia é apenas humana.
Uhum.
Só entre as pessoas, seres humanos, é que a gente discrimina o outro por ser diferente da gente, por ter uma orientação sexual diferente da gente. Então, isso é um grande problema.
Uhum. E aí, professora, como é que fica agora, né? Assim, é uma decisão de 99, assim, a gente está dando um passo para trás, e aí como é que a gente volta a dar passos para frente, professora?
Pois é, Lolis, a gente tem dado seguidos passos para trás, né? A gente está numa situação muito preocupante, eu acho, em relação ao conservadorismo, né? A retomada de direitos que foram conquistados, né? Como é que a gente volta a caminhar para frente, né? Eu acho que é preciso que a gente reaja, né? As pessoas têm feito isso em relação a essa liminar especificamente. Há uma crença de que ela deve cair nos próximos dias, até porque, como você mesma disse, ela é uma liminar que diz respeito a uma regulamentação lá da década de 90.
Uhum.
Então, não tem o menor sentido que ela seja aplicada agora. Então, há uma crença de que ela vai cair, inclusive porque é uma liminar, né? É uma decisão de apenas um juiz,
isso,
deve ir para a segunda instância e tal, e daí por diante. Mas a gente precisa estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, né? A volta da censura, essa questão da cura gay, isso tem nos atingido a todos nós, como sociedade, né? Cotidianamente a gente precisa estar atento e precisa reagir.
Com certeza. Professora Joana Ziller, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Conexões. Conte sempre aqui com a gente, viu, professora?
Sou eu que agradeço.
Um abraço, bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu entrevista com a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, pesquisadora do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, professora Joana Ziller, que é colaboradora aqui da UFMG Educativa, toda quarta-feira, 11 horas, com o Prisma, né? Uma refração de ideias, que inclusive nessa semana ela comentou, né? Não só sobre essa liminar, mas também sobre a questão da censura lá do Queer Museum, né? E você pode ouvir todas essas colunas, não só dessa quarta-feira, como todas as colunas da professora Joana Ziller, diretamente da nossa página, ou então pelo Facebook do Prisma também, tá bom? /Prisma, o facebook.com/PrismaUFMG. Aqui a gente falou sobre justamente nessa questão aí gerada em torno da decisão da liminar, né, que permite aí que psicólogos ofereçam psicoterapias de reversão sexual de um juiz lá do Distrito Federal. A Universidade Federal de Minas Gerais tem, através de vários pesquisadores e professores, desde 2004, desenvolvido um conjunto de ações de ensino, pesquisa e extensão que envolve as temáticas das relações de gênero, orientação sexual e participação. E o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT é este aí, um desses aí. Para saber mais sobre as pesquisas do NU, o site é www.fafiche.ufmg.br/NU. NU é N-U-H, tá? Fafiche.ufmg.br/NU.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.